Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
Olá, pessoal! Que bom estarmos juntos de novo em mais um episódio do programa Conheça o Espiritismo, um programa produzido e apresentado pelo Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Nas últimas semanas, trouxemos aqui reflexões sobre como a doutrina espírita compreende e orienta nossas ações, sempre com um olhar atento ao entendimento do Evangelho de Jesus. Vimos que nunca estamos desamparados e que temos em nossas mãos as chaves para a nossa verdadeira felicidade. No episódio passado, vimos que a felicidade tem um conceito muito pessoal e relativo. Vimos também, com base em diferentes definições, que a felicidade está sobretudo na consciência tranquila adquirida através da conduta correta. No episódio de hoje, de número 26, vamos continuar nessa linha de raciocínio e vamos falarmos aqui sobre o bem e o mal. Para quem perdeu ou gostaria de ouvir novamente os programas anteriores, procure pela web rádio Verdade e Luz nos aplicativos de podcasts. Bem, iniciamos nossa reflexão de hoje pensando no que é o bem e o mal. Será que são conceitos subjetivos e pessoais, assim como a felicidade? Até quanto uma determinada situação pode interferir nesse julgamento de bem e mal? Como nós podemos orientar nossas ações para agirmos sempre de acordo com o bem? Partindo da definição disponível nos dicionários da língua portuguesa, o bem é tudo aquilo que busca condições ideais para se alcançar o equilíbrio, sua manutenção, o aprimoramento e o progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. É também um conjunto de princípios fundamentais de determinadas sociedades que levam ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral dos indivíduos e da comunidade. O mal, segundo esses dicionários, é tudo o que danifica, o que fere ou inutiliza. É aquilo que contribui para o estrago de alguém ou de alguma coisa. O mal prejudica a felicidade ou o bem-estar físico ou moral e é tido como algo irregular, diferente do que convém ou do que se deseja. É uma maneira ruim, imperfeita, incompleta, insatisfatória, incorreta, pouco adequada, defeituosa, enfim. Em filosofia, o conceito de bem e de mal já vem sendo discutido desde épocas bem remotas, mas nem sempre foi bem definido nessas sociedades primitivas. Alguns filósofos antigos, aproximadamente do ano de 450 a.C., como Sócrates e Platão, por exemplo, já expressavam suas opiniões a esse respeito. Mas foi somente com um filósofo alemão, Immanuel Kant, de meados do século XVIII, que o bem passou a ser reconhecido como um conjunto de valores imprescindíveis para a melhoria do ser humano. Assim, a filosofia vê o bem como tudo o que tem valor, preço, dignidade. O bem é uma palavra que traz um significado implícito de moralidade. É beleza de caráter ou virtude humana. Para os filósofos das escolas que se inspiraram em Platão e se desenvolveram dos séculos 3 a 6 d.C., a presença do mal estimularia ações no bem. Então, segundo esse modo de ver, não haveria justiça se não houvesse ofensa. Não haveria verdade se não houvesse mentira. Não haveria trabalho se não houvesse a preguiça ou ociosidade e assim por diante. Já para os filósofos cristãos, como Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, nascido no ano de 354, o mal não se identifica com o bem, pois nenhuma natureza é má e todas as coisas são boas. Para ele, a palavra mal refere-se apenas à privação do bem em dadas circunstâncias. Assim, o conceito de mal está quase sempre relacionado com a oposição ao bem. Outro sentido de mal, amplamente estudado pelos filósofos de diferentes épocas, consiste em considerá-lo como algo inerente à personalidade humana, como se fosse uma aptidão negativa. Segundo essa teoria, o homem encontra-se em permanente conflito consigo mesmo, porque convive com as duas forças contrárias, que são o bem e o mal. Essa dualidade foi, e ainda é, amplamente defendida pelos estudiosos da metafísica, um ramo da filosofia que estuda os problemas centrais do pensamento filosófico. Mas e na doutrina espírita? O que é o bem e o mal? Os espíritos da codificação definem o bem como tudo o que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Então, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é transgredir, é desviar-se dessa lei. O Espiritismo também associa o bem à moralidade, uma vez que define a moral como sendo a regra do bem proceder. Ou seja, moral é saber distinguir o bem do mal, e essa diferença está embasada na observação das leis divinas. Sendo assim, então, uma pessoa age bem quando faz tudo pelo bem de todos, e dessa forma cumpre com a lei de Deus. O bem também está relacionado com a virtude. Uma pessoa virtuosa é caridosa, trabalhadora, modesta, moderada, enfim, uma pessoa que possui o conjunto das qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Segundo a doutrina espírita, a prática do bem se resume no amor, que é o resumo dos ensinamentos de Jesus. Ele, Jesus, nos mostra que o amor é o sentimento mais puro. Dessa forma, no início da sua criação, o homem só tem instintos. Quanto mais ele avança, passa a ter também sensações. Ao se instruir e se purificar, tem agora sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não esse amor no sentido vulgar da palavra, mas como nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor como sendo o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas.
Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
No bloco anterior, falamos um pouco sobre o bem e o mal, seus conceitos e diferenças. Vamos refletir agora um pouco sobre a existência do mal. Por que existe o mal no mundo? Por que Deus, em toda sua soberania, poder e bondade, não poderia ter nos criado todos bons? Não poderia já ter criado um mundo sem suas maldades e todos vivendo em harmonia e amor? Qual a razão da existência do mal em nossas vidas? Teria Deus criado o mal? Vejamos bem, todos nós, espíritos em evolução, fomos criados simples e ignorantes. Porém, Deus nos deixou a escolha do nosso caminho. Se tivéssemos criado já todos perfeitos, não teríamos mérito algum. Onde estaria o nosso merecimento sem termos buscado tal perfeição? Por exemplo, se não existissem montanhas, nós não compreenderíamos que podemos subir ou descer, certo? É preciso que tenhamos experiências. E para isso, é necessário que possamos conhecer o bem e o mal. Quer dizer, então, que todos os espíritos precisam passar pelo mal para alcançarem o bem? Não, mas todos passam pela ignorância. Deus não nos criou maus, mas criou simples e ignorantes, com a capacidade e a liberdade de escolha. O amor, sim, é de essência divina. É fato que todas as pessoas possuem essa luz dentro de si. Mesmo aqueles que julgamos os mais criminosos, os mais malvados, possuem por um ser, ou mesmo por um objeto qualquer, uma afeição viva e forte, à prova de tudo. Pode ser por uma planta, por um animal, ou mesmo por alguma coisa, um objeto que lhe sirva de depositório desse sentimento. Existem pessoas que fogem da afeição e simpatia por outras pessoas e se fecham para sentimentos mais nobres. Mas qualquer coisa que façam não vai sufocar a semente que Deus plantou em seus corações. Essa semente se desenvolve e se engrandece com a inteligência e a moralidade. E mesmo que sufocada pelo egoísmo, é a fonte do bem em nós. E assim, ao longo de nossas vidas, vamos adquirindo conhecimentos e passando pelas dificuldades. Em determinadas situações, ao escolhermos um mau caminho, nós percebemos que postergamos o nosso aprendizado e a nossa prática no bem. Mas foi por uma questão de escolha nossa. E Jesus não nos disse: é necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Está lá na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7. Quando Jesus disse isso, ele sabia que pela nossa imperfeição, nós ainda somos inclinados a praticar o mal. Mas devemos entender pelas suas palavras que o mal é uma consequência da nossa imperfeição e não que tenhamos a obrigação de praticar o mal. Quando Jesus fala que é necessário que o escândalo venha, é nos mostrando que estamos em expiação na terra e que vivemos punindo a nós mesmos pelo contato com o mal. Ao nos darmos conta de que nós somos as primeiras vítimas de nós mesmos, vamos compreendendo os inconvenientes dessas escolhas. Quando estivermos cansados de sofrer pelo mal que causamos, aí então buscaremos o remédio na prática do bem. Assim, percebemos que as consequências do mal servem como um castigo para uns e de provas para outros. E é assim que do mal Deus faz brotar o bem e que nós mesmos nos utilizamos das escolhas mais ou sem valor. O que significa, então, quando Jesus diz: ai daquele por quem venha o escândalo? Quer dizer que o mal é sempre o mal. A pessoa que se utilizou desses maus instintos, que escolheu pelo mal, sem nem ela saber, ela serviu de instrumento à justiça divina, mas nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer a sua punição. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma expiação ou uma prova ou uma dificuldade para seus pais, porque eles, talvez, tenham sido maus filhos um dia. Mas esse filho não diminui o seu erro por ser um instrumento da justiça divina. E também vai sentir as consequências dos seus atos, a seu tempo, pelos seus filhos ou ainda mesmo de outras formas. Sendo assim, vimos que o bem e o mal estão aí para que façamos nossas escolhas. No próximo bloco, vamos pensar sobre as opções que nos surgem no caminho. Às vezes, a diferença entre o bem e o mal não nos parece tão fácil. Não é raro nos depararmos com situações de difícil decisão. Que caminho seguir? Como podemos fazer essa distinção? Como termos a certeza de estarmos fazendo a escolha certa?
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço: Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento: das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Academia Tech Sport, há 18 anos cuidando de sua saúde. Neste momento ímpar que vivemos, retomamos as atividades pensando em você em primeiro lugar. Trabalhamos com todos os protocolos de segurança e higienização da academia. Oferecemos os serviços de personal trainer, estúdio de pilates completo, massagem, acupuntura e laser terapia. Temos uma equipe especializada com atendimento personalizado. Entre em contato pelo WhatsApp e agende seu horário. 99404-2851. Acompanhe também nossas atividades pelas redes sociais. Academia Teca Esporte.
Estamos de volta ao terceiro bloco do programa Conheça o Espiritismo, falando hoje sobre o bem e o mal. Até aqui, vimos que ao longo de nossas vidas, nos deparamos sempre com escolhas a serem feitas. Vamos refletir agora sobre como podemos ter a certeza de estarmos fazendo a escolha certa. Ora, Deus nos deu a inteligência para distinguirmos o bem do mal. Porém, às vezes, podemos até estar bem intencionados, mas nós, na condição de espíritos imperfeitos que ainda somos, não estamos sujeitos a cometer erros nessas escolhas. Basta que sigamos as orientações de Jesus, nosso Mestre. E ele nos diz: vede o que gostarias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Ou seja, não façamos aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. Certo, mas e no que se refere às ações para conosco mesmo? Como orientar nossas escolhas? Como temos a certeza de estarmos agindo no bem para conosco mesmo? Deus nos dá a medida do que precisamos. Quando comemos em excesso, por exemplo, isso nos faz mal. Quando ultrapassamos a medida de nossas necessidades, sofremos as consequências. Não somente na alimentação, usada aqui como exemplo, mas é assim que funciona com tudo. A lei natural nos mostra o limite de nossas necessidades. Se escutássemos sempre essa voz que nos pede para parar, evitaríamos a maior parte dos males que sofremos e de que quase sempre acusamos a natureza. É verdade que as condições de existência da humanidade mudam de acordo com os tempos, os lugares e situações, o que resulta em necessidades diferentes para nós. No entanto, essa diversidade está na ordem das coisas, e essa ordem segue conforme a lei de Deus, que é sempre única. Por isso, cabe a nós a distinção entre as necessidades reais das necessidades artificiais ou convencionais. Nós não vimos aqui no episódio de hoje mesmo que a prática do bem se resume no amor e que o amor é o sentimento mais puro? Então, a prática do bem nos melhora, nos eleva moralmente como raça humana, porque nos eleva ao patamar desse sentimento mais puro. E isso nos proporciona a felicidade verdadeira, aquela que foi falada aqui no episódio passado. Está tudo perfeitamente encadeado. À medida que a alma vai sentindo as consequências de suas escolhas, pouco a pouco vai se esclarecendo e vai selecionando outros caminhos. Vai se desfazendo de suas imperfeições conforme a maior ou a menor boa vontade que demonstre ao fazer suas escolhas, ou seja, ao fazer uso de seu livre-arbítrio, optando pelo caminho do bem. E quando cometemos um mal que não seja absolutamente voluntário, mas que tenha sido por força das circunstâncias ou por termos sido pressionados de alguma forma? Novamente, vemos aqui a justiça divina. O mal recai sobre quem o causou. Sendo assim, se eu erro por ter sido induzida de alguma forma, minha culpa será menor do que a de quem provocou de fato esse mal. Cada um carrega a responsabilidade do mal que fez e do mal que provocou. Da mesma forma, quem não faz o mal, mas se diverte ou se aproveita do mal feito por outra pessoa, também tem responsabilidade sobre isso. Afinal, está usufruindo. Pode até ter recuado diante da escolha de se realizar tal ação. Mas, se encontra o mal já feito e tira proveito disso, é porque aprovou essa ação que gerou esse mal. Sendo assim, há mérito em resistir ao mal que se deseja realizar. Mas se não foi realizado apenas por falta de oportunidade, é um indício de que essa pessoa ainda carrega esse impulso. Percebemos que as circunstâncias dão relativa gravidade aos nossos atos. Da mesma forma, nossa responsabilidade será sempre proporcional à nossa compreensão do bem e do mal. É por isso que uma pessoa esclarecida que comete uma simples injustiça é mais responsável pela sua ação aos olhos de Deus do que um selvagem, ainda ignorante, que se entregue aos seus instintos. Nós sabemos que ao longo de nossa jornada temos maus pensamentos que são resultados da nossa imperfeição, mas de acordo com o desejo que alimentamos de nos melhorarmos, esses maus pensamentos se tornam instrumentos de nosso progresso quando conseguimos afastá-los de nós com energia. Uma vez vencidos tais pensamentos, nos sentimos mais fortes e felizes com a nossa própria vitória. Em resumo, naquela pessoa que nem sequer passa pela sua cabeça a ideia do mal, já há um progresso realizado. Naquela outra, em quem surge essa ideia, mas ela a afasta de sua mente, já existe um progresso em andamento. Noutra pessoa ainda, que pensa no mal e alimenta e sente prazer com esse pensamento, o mal ainda existe em toda a sua plenitude. Em um, o trabalho está feito, no outro, está ainda por fazer-se. Entretanto, Deus, que é justo e bom, leva em consideração todas as gradações da responsabilidade dos atos e dos pensamentos de cada um de nós.
Injet Power Auto Peças.
Há 15 anos no ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição, agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física. Injet Power Autopeças. O Afranco da Rocha, 634, Vila Virgínia. Fone WhatsApp 16-3919-0791.
Vimos até aqui que o nosso progresso está atrelado às escolhas que fazemos ao longo de nossas vidas. Ao escolhermos o caminho do bem, marchamos rumo ao nosso aprimoramento moral e ao refinamento de nossos sentimentos. Mas será que é possível alguém não encontrar a opção do bem ao longo do seu caminho? É possível uma pessoa não conseguir fazer o bem? Não. Não existe quem não possa fazer o bem. Basta que se esteja em relação com outras pessoas para que surja a ocasião de se fazer o bem. Todos os dias de nossas vidas nos oferecem chances de praticar o bem, se não estivermos cegos pelo egoísmo. Vamos nos lembrar que fazer o bem não é apenas fazer a caridade material, mas é ser caridoso no sentido mais amplo da palavra. É ser útil, na medida do possível, toda vez que se fizer necessário e que o auxílio esteja ao nosso alcance. Devemos sempre ajudar os mais fracos, embora saibamos de antemão que muitos daqueles a quem ajudarmos não vão nos agradecer por isso. Mas podemos estar certos de que colheremos os frutos do que plantamos. E mais ainda, do que se tivéssemos recebido a gratidão da pessoa a quem ajudamos. Aliás, Deus permite que às vezes possamos sentir essa ingratidão justamente para experimentar a nossa persistência em praticar o bem. E se não praticarmos o mal? Isso já não basta para o nosso progresso pessoal? Não. É preciso que façamos o bem no limite de nossas forças, pois cada um de nós vai responder pelo mal que seja resultado da ausência do bem que deixamos de praticar. Ou seja, ao deixarmos de fazer o bem, já estamos fazendo um mal. O mérito do bem está na dificuldade que temos em praticá-lo. Não há mérito em fazer o bem sem esforço algum, quando não me custa nada. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que dá apenas aquilo que está sobrando para ele. Isso nos lembra nossas arrumações de guarda-roupas. Ficamos felizes porque alguém vai se agasalhar e se abrigar do frio, ou porque vamos doar muitas peças e abrir espaço em nossa casa, se desfazendo de coisas que estavam nos atrapalhando. Nesse caso, nosso mérito é maior do que se jogássemos fora. Mas tem o maior reconhecimento alguém que tire do corpo para dar para quem não tem. Ou mesmo ainda maior é o mérito de quem investe o seu tempo e energia promovendo campanhas de recolhimento e distribuição de agasalhos, por exemplo. E isso nos leva a outra pergunta. O ambiente em que nascemos e vivemos influencia a nossa prática no bem? Será que o ambiente do vício, por exemplo, exerce um arrastamento irresistível na pessoa que aí vive? É certo que o ambiente em que vivemos vai influenciar, sim, nossas escolhas, mas não devemos nos esquecer de que escolhemos esse ambiente quando ainda planejávamos a nossa encarnação. Nós optamos por tais circunstâncias e tentações, justamente para termos o mérito de resistir a cada uma delas. Nós sabemos que são muitos os maus impulsos e que este caminho do mal leva muita gente. Como foi dito, é estreita a porta da salvação, porque a pessoa que a queira transpor precisa fazer grandes esforços sobre si mesma para vencer as suas más tendências, e poucas são as pessoas que se sujeitam a isso. Portanto, existe sim um arrastamento no meio do vício, por exemplo, e é dos mais difíceis. Mas esse arrastamento não é irresistível em um ambiente como este. É possível encontrar espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Esse foi mais um episódio do programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, que tem por objetivo apresentar a doutrina espírita. Se desejar falar com a gente, escreva para o e-mail esd.userp@gmail.com. Para a elaboração deste episódio, utilizamos os livros O Livro dos Espíritos e O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Conheça toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz em nosso site www.webradioverdadeeluz.org.br. Lembramos que quem quiser ter acesso aos episódios anteriores deste programa Conheça o Espiritismo, é possível ouvir nos vários aplicativos de podcasts, bastando para isso procurar pela Web Rádio Verdade e Luz. Também vamos trazer aqui mais um recado para os ouvintes de Ribeirão Preto, em São Paulo. Vocês devem se lembrar da Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, carinhosamente chamada por nós de FLERP, aquela realizada todos os anos na Praça 15. Então, neste ano, a montagem da barraca na praça, com os livros ao alcance de todos, como de costume, não foi possível. A FLERP de 2020 será instalada na grande praça pública do mundo. Isso mesmo, de Ribeirão Preto para o mundo, na internet. Nos dias 6 a 15 de novembro, anotem aí, 6 a 15 de novembro, os livros estarão disponíveis para todo o país no site www.feiradolivro.userp.org.br. Também nesse mesmo site, você terá acesso a toda a nossa tradicional programação de palestras e entrevistas com autores renomados para poder assistir de onde você estiver. O objetivo da FLERP é a divulgação do Espiritismo. Por isso, as obras de Allan Kardec terão descontos especiais. Mas, como sempre, muitos outros títulos também serão ofertados por valores promocionais. Aproveite para adquirir seu livro e presentear alguém. Então, não se esqueça, de 6 a 15 de novembro, pelo site www.feiradolivro.userp.org.br. No próximo programa, vamos falar aqui sobre os vícios e as paixões. Até lá!
Você acompanhou pela Web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.